Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Pois é, aquilo que eu tinha dito no início, que era o primeiro triunfo para Sérgio Conceição, acabou mesmo por acontecer, porque a equipa do Milan conseguiu a remontada e venceu por 3-2 a formação do Inter de Milão. O Inter que esteve, recordo, a vencer por 2-0. 3-2 foi o resultado final para o Milan. 2 jogos, 2 vitórias para o treinador Sérgio Conceição, que consegue assim o seu primeiro título ao serviço desta equipa do Milan. Já agora, vamos começar por aí, a segunda hora. Walter, o que dizer? Ganda Serginho, não é?
Acho que, como português, este-nos de orgulho.
Muchas gracias, aficionado.
Acho que me desenço de orgulho ver treinadores portugueses a conquistar títulos e a ter sucesso lá fora, no estrangeiro. E neste caso o Sérgio, com 2 jogos, consegue logo arrecadar um título, e acho que é muito importante para ele, depois de uma saída algo conturbada do Porto, apesar de ser o treinador mais titulado do Futebol Clube do Porto, uma saída algo conturbada, acho que merece este título, e espero que, como amante do futebol e de grandes equipas que em pequeno vi do Milan, espero o Milan voltar também a ser uma grande equipa, tanto no futebol italiano como no futebol europeu, e tendo um treinador português, isso enche-nos mais de orgulho.
Marco, também uma palavrinha sobre esta remontada do Milan?
A remontada, mesmo assim, tem um nome, que é o Rafael Leão. Entrou aos 50 minutos e a partir daí foram os golos aparecendo do lado do Milan. Mesmo se...
Achas que o Sérgio consegue tirar o melhor deste Rafael? Achas que o Sérgio consegue tirar o melhor deste Rafael?
Não sei. Eu acho que o Rafael está num tipo de estagnação no...
Por isso mesmo?
No Milan.
Se calhar o Sérgio é o homem ideal.
É um grande desafio para o Sérgio. Ok, daqui estou um bocado
exato, no bom sentido, o Rafael Leão. Vê-se o caráter do Rafael Leão, aliás, talvez poderia ter sido expulso um momento ou outro do jogo, porque houve ali muitos empurrões com os jogadores do Inter. Sabe-se também que os jogadores do Inter também são muito provocadores, mas depois acabou por ser decisivo, e espero que não seja o canto do cisne do lado do Milan, porque Rafael Leão, que está uma certa estagnação, tem o Hernández, é que já se fala que o lateral francês pode sair, há muita contestação contra o Zlatan Ibrahimovic, o diretor desportivo da equipa, mas estas vitórias, claro que fazem sempre bem a este tipo de equipas. Novo treinador, dá confiança a toda a gente, pode ser que o Milan volte a ter bons resultados, mesmo se os resultados com o Paulo Fonseca considero que não foram assim tão maus como isso. Neste momento é o 8º lugar no campeonato. O Inter também não é o primeiro, o Inter também é o terceiro deste campeonato. O Napoli está na frente, já tem 17 pontos de vantagem sobre o Milan. Para o título já vai ser complicado, mas pelo menos ir buscar a Liga dos Campeões, que é o mínimo que se pede a esta equipa do Milan. E para o Sérgio, talvez com estas 2 vitórias, um pouco mais de tempo para poder trabalhar, a manter as suas ideias em prática, e talvez menos pressão. Menos pressão, entendo que... Quando está no Futebol Clube do Porto, tem que se buscar títulos e tem que ser campeão quase todos os anos. Pelo menos esse é o objetivo. Com o Milan, não é assim tanto o objetivo. O objetivo é ganhar títulos, claro. Mas há tantas boas equipas na Itália, como um Inter, Nápoles, Lazio, Juventus...
Atalanta.
Atalanta, neste momento. AS Roma, que pode se levantar um momento ou outro. Fiorentina, também. Conhecemos, lembramos no sempre do Rui Costa, Batistuta e Nuno Gomes, que estiveram na Fiorentina. Quer dizer, se não é campeão, não é assim tão grave, sobretudo nesta primeira temporada. Claro que na próxima temporada será mais, vão pedir mais o Sérgio Conceição, mas também, como disse o Walter, o que é importante é ver treinadores portugueses cada vez mais a aparecerem no continente europeu. Cuidado a que não seja também um efeito de moda, o treinador português, e quase, não vou lançar, mas indiretamente, mas ver aqui... um Bruno Baltazar chegar ao Cão.
Já vamos falar disso.
Parece ser quase um efeito de moda dos treinadores portugueses que estão a ser pedidos pelo mundo inteiro. E depois as opções. Artur Jorge, que sai do Botafogo, vencendo a Libertadores, vencendo o Campeonato Brasileiro, e vai para o campeonato do Qatar, Al Rayyan.
Inshallah.
Mesmo se o que conta mesmo se o que contem muitas vezes o dinheiro, eu acho que poderia haver muitos mais projetos que poderiam interessar o Arthur Jorge. Até porque não, o Lyon poderia ter sido uma opção, mesmo se está lá o Piaçares por enquanto. Mas há outras opções e pronto. Houve uma abordagem, se eu me recordo bem, do Sporting em relação também ao Arthur Jorge. Houve ali o nome um bocadinho a andar, mas o problema é que o salário, é, o salário que se ganha fora de Portugal é sempre bem maior para, ser, para alguns.
Eu gostava também de vos ouvir, a ti e ao Walter, sobre o efeito choque ou não que poderá ter um Ibrahimovic com Sérgio Conceição. Ali duas personalidades muito fortes, ou nem por isso, Walter?
Eu acho que nem por isso.
Ou vai ser tipo marido e mulher, um vai ter que baixar um bocadinho a bola, vai ter que haver concessões.
Acho que são duas pessoas do futebol e que estão habituadas a lidar com pessoas também com estas personalidades fortes. Tanto o Ibrahimovic não é nenhum miúdo, já tem muita experiência, se calhar agora como diretor, mas já arrecadou muita experiência enquanto jogador, jogou em vários contextos com muitos jogadores craques. Lembrar na altura que ele jogou no Inter, jogou com muitos jogadores experientes também, com grande carisma. Mesmo no Milan também jogou com muitos jogadores com grande carisma. Acho que vão ser duas pessoas fáceis de lidar, com forte feitio, com forte personalidade, mas acho que vai correr tudo bem. Na pior das hipóteses acabam os dois à mocada. Acho que sabem todos, acho que sabem, são duas pessoas do futebol e sabem se respeitar.
Eu suis choqué.
Lembrar também que não é por ter sido um antigo jogador que o Zlatan Ibrahimovic vai ser um bom diretor desportivo. Sim. Eu acho que até agora não tem sido assim grande coisa. É o primeiro título, aliás, que ele consegue como diretor desportivo.
E foi preciso buscar o Sérgio.
Exato. Não sei se o Paulo Fonseca também não teria vencido, cuidado, pois, não sabemos exato, como é que teria sido reagido a equipa. Mesmo se a equipa parecia já não reagir muito ao discurso do Paulo
tinha
Fonseca.
Tinha desligado, sim.
Eu acho que a escolha pelo Sérgio passa um bocado por aí. Para haver um efeito, se calhar, choque, para ter uma reação nos jogadores, um treinador com diferente do Paulo Fonseca. São duas maneiras diferentes de liderar e acho que a escolha recai um bocado por dar um choque emocional à equipa.
E também
um discurso dizer mais direto, mais frontal e com outra personalidade.
E até quando? Até quando? Porque esse tipo de treinador também cansa muito mentalmente os jogadores e no primeiro efeito pode correr bem e depois tens o segundo efeito. Para não citar aqui uma marca francesa que dizia o premier effet do deuxième effet.
E manda a fatura para casa.
Porque nesse choque de trocar de treinador, Rubén Amorim não está a dar. Por enquanto não está a funcionar e já vão com 11 jogos.
Sim, mas acho que
aqui vai começar
aqui. É para ver com o choque de vez em quando funciona.
O Ruben Amorim, ao contrário do Bruno Lage, ele ganha faz resultados com os grandes. Ganha o City, o empate
com o Liverpool. E quase venceram com o Maguire.
Exatamente.
Sim, mas acho que são dois casos diferentes, dois projetos totalmente diferentes e distintos. E atenção, Sérgio Conceição também tem este temperamento, mas liderou o Futebol Clube do Porto durante 7-8 temporadas.
Muito bem.
No último projeto que teve, durou, mesmo tendo uma personalidade muito forte e por vezes tornando-se um bocado desgastante, aguentou 8 anos num grande clube e sempre lutar por títulos.
Sim, mas agora é um desafio. Se expulso do banco e não querer sair.
Sim, já faz parte um bocado do feitiço.
Com aqueles jogadores que saíram de borla.
É um aspecto que eu acho que ele deve melhorar. Mas já é dele e é difícil.
Uma vez marcou-me, houve uma situação onde me marcou bastante, foi ele a gritar com o japonês que estava lá, no meio do no relevado, ali a gritar com o jogador e o jogador. Ele não fazia isso com o Pep, de certeza.
Agora acho que aqui é um desafio diferente e vai pôr à prova o Sérgio Conceição. Porque numa realidade totalmente diferente, que ele conhece também enquanto jogador.
O que muitas vezes não temos noção e é o problema que tem agora o Rubén Amorim, é que mesmo assim no Sporting, no Porto ou no Benfica, muitas vezes o que conta mais é a instituição e não tem assim uma estrela incrível nos clubes. Agora no Milan tem estrelas a gerir. Ele não teve assim estrelas a gerir no Futebol Clube do Porto. Agora vai ter Rafael Leão, estrela, e isso um dia diz, olha, hoje não vai jogar. E se ele leva a mal? Como levou a mal com o Paulo Fonseca? Ou um tem um Hernández, ou um Mike Maignan, não sei, há várias estrelas nesta equipa. E o Rubén Amorim está a ter esse efeito. Porquê? Rashford. Conseguiu estar completamente fora com o Rashford, com o Granacho. que são duas, o Granada talvez não tanto, mas o Rashford, os adeptos do Manchester United estão ali, o que é que se passa? Porque é um filho da casa, é um filho da casa o Rashford, é como um Rooney, é como um Beckham.
E ganha muito dinheiro.
E também ganha muito dinheiro, sim.
O Manchester quer contenção de despesas.
Senão... Mas aí estou curioso para ver a reação de Sérgio Conceição nesse tipo de gestão. Acho que neste caso do Ruben Amorim, estás a falar de
Mas Rashford. Ele estava a falar que o Rashford estava doente nestas últimas semanas.
Sim, portanto, mas acho que o Ruben Amorim tem mostrado personalidade e tem sabido explicar o que é que se passa. E acho que tem sido claro. E tem tido uma abordagem positiva. Agora, não gosto de comparar a situação do United para a situação do Milan. Porque são dois contextos diferentes.
Não, só estava a falar o facto de ter que gerir caráteres de estrelas mundiais.
Sim.
E os dois estão a entrar nisso, eles nunca tiveram isso antes.
Sim, exatamente.
Isso só que, assim, no Milan também não é só o facto dos jogadores, é tudo o que está à volta, os adeptos, que estão muito e quase a dizer, a decidir, mesmo sabemos que há não é um segredo que os adeptos têm um poder enorme no Milan, e o facto justamente que o Sérgio Conceição sabe disto. E sabe também mostrou no Porto que ele sabe também gerir o facto de haver assim adeptos que quase tomam decisões também no. Ou estão a impor decisões à direção. Eu acho que nesse aspecto ele tem personalidade justamente para saber liderar e saber gerir o facto de ter um ambiente pouco especial, que não é qualquer um, e a personalidade é muito importante. E nesse aspecto acho que o Paulo Fonseca faltava um pouco esta personalidade.
Já agora dizer que no Campeonato Português o Gil Vicente está no intervalo, o Gil Vicente Rio Ave, o Gil Vicente está a vencer por uma bola a zero.
É sempre 2-0 para o Nottingham Forest.
Nottingham Forest 2-0, já tinha dito 2-0, sim. E lembramos que a notícia da noite, entre aspas, obviamente, é a conquista do Sérgio Conceição, 3-2 diante do Inter, jogo da Supertaça, primeiro título para Sérgio Conceição, segundo jogo, primeiro título, impressionante, Sérgio Conceição. Há uma célebre frase em latim, não é? Vidi, vici...
Como
é
que... Veni, vidi, vici.
É isso, pronto.
Chegar, ver e vencer.
E acho que temos de ver, em cada Supertaça que ele jogou, até com o Porto, acho que ele está pouco... perto do 100% a ter ganho. Mas, assim, a Supertaça.
Os adeptos do Milan não serem assim tão insatisfeitos, durante mais de 10 anos não ganharam nenhum título.
Mas eu acho que mesmo este contexto do Milan, acho que é um bocado idêntico ao contexto que encontrou quando chegou ao Porto. O Porto vinha de anos um bocado, onde perdeu se calhar um bocado o seu ADN, com o Lopetegui, e acho que é o que se passa um bocado neste Milan. É triste às vezes ver se calhar pessoas jovens que olham para o Milan e se calhar não vê a grandeza deste clube, que há 15, 20 anos era um dos maiores clubes do mundo. Salvo erro, e não quero estar aqui a dizer nada errado, mas acho que é o segundo clube com mais Liga dos Campeões, atrás do Real Madrid. Sim. Por isso acho que é um gigante que está adormecido.
Longe do Real Madrid, mas...
Sim.
Toda a gente está longe do Real Madrid.
Só para ter um bocado de noção da grandeza do Milan, que tem estado adormecido há cerca de 10 anos.
Mas só para ver os jogadores, na frente de ataque que ele vai ter que gerir, tem o Pulisic, o Chuka Wedze, o Luka Jovic, que passou pelo Benfica, entre outros, o Tammy Abraham, o Rafael Leão e o Álvaro Morata. Ter que gerir estes egos todos. No início é tudo bonito, toda a gente chega, joga um bocadinho, mas depois há um 11 que começa a destacar-se. E aí como é que vai ser? Pronto, é isso que vai ter que gerir pelo menos o Sérgio Conceição.
Vamos avançar, já falamos da Taça da Liga, já falamos dos treinadores portugueses, já falamos das equipas portuguesas, do campeonato português, vamos agora falar um bocadinho do campeonato francês, até porque o Marco esteve em Lille a assistir a esse embate à estreia de António Lopes na baliza do Nantes, diante do Lille, 1-1, a equipa do Nantes até marcou um segundo gol que foi invalidado, não é, Marco? Eu não estou em erro, eu vi a luzinha...
O primeiro gol.
Ouvi a luzinha a piscar. E depois acabaste por falar depois com dois jogadores do Nantes, vamos lá ouvi-los.
Primeiro uma nota, o Paris Saint-Germain ainda não ganhou para o campeonato em 2025.
Sim, pois ganhou, exato.
Porque o Paris Saint-Germain tinha jogado frente ao Mónaco em 2024 ainda, nesta
14ª
sexta jornada, exato. Segundo lugar para o Marseille, 33 pontos, fazer uma
grande goleada já agora.
5-1 frente ao Le Havre. Terceiro lugar então para o Mónaco com 30 e quarto para o Lille com 28, que empatou então a uma bola frente ao Nantes. Durante quase todo o encontro, o Lille até esteve por cima em termos de possessão de bola, em termos de remates, marcou por Gabriel Gundmansen, mas na segunda parte o Nantes acordou. Houve um golo invalidado, ainda não se sabe bem hoje o porquê. O jogador tinha saído do campo, foi considerado fora de jogo Le Penon, e depois houve essa grande penalidade com uma falta de Diakité de um juvenil
que não é
tocou na perna do jogador que já não estava a controlar a bola. Quer dizer que foi uma falta completamente inútil do Diakité, que oferece esse empate ao Nantes. O Nantes que esteve durante 90 minutos atrás da linha da bola, em contra-ataque conseguiram então marcar esse gol de grande penalidade. E primeiro jogo, como disseste, do Anthony Lopes após toda uma carreira no Olympique Lyonnais. Pela primeira vez na carreira vesteu outra camisola, aquela do Nantes, e pelo menos um resultado positivo, que é um empate fora de casa.
Vamos então ouvir Anthony Lopes, é isso, não é, Marco? Vamos lá.
Não, un très bon point de prix ici. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auraient jamais pensé à ce qu'on prenne ce point. Mais ouais, en plus, je pense qu'il y a possibilité aussi d'en mettre un deuxième en exploitant un peu mieux nos situations. Mais on va pas non plus être trop gourmand. Ce point, il fait vraiment du bien et ça permet de démarrer l'année sur une base très positive et d'être prêt vendredi soir face à Monaco.
Beaucoup de situations finales, on t'a vu très heureux en tout cas. T'as...
Ça fait depuis le 18 ou le 19 mai que j'attends ça. Donc, une explosion de joie parce que tout simplement, je suis très entier, je suis très humain et j'étais content pour le groupe, mais aussi content pour moi de pouvoir retrouver les terrains et de pouvoir grappiller un point ici. Je suis très content.
Comment tu t'es senti ?
Bien, il y a 2-3 automatismes à reprendre un peu sur des petites choses, mais voilà, au fur et à mesure qu'on va enchaîner les matchs, tout ça va s'estomper et on va avancer tous ensemble dans la main avec le groupe.
Peu d'arrêts à faire finalement, mais il faut les faire.
Ouais, peu d'arrêts à faire, il faut les faire. Quelques petites sorties qui sont importantes, gagner un peu de temps parce que c'est en fin de match aussi. Je suis content de mon match parce que je suis content de retrouver les terrains et content de ce que j'ai pu aussi apporter, en tout cas sur ce match-là, et ce que j'espère apporter tout au long de la deuxième partie de saison.
On t'a vu échanger avec Lucas à la fin de la rencontre. Ouais. C'est un gardien que tu apprécies ?
Ouais, c'est un gardien que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il est bourré de talent, vraiment. Pour moi, c'est le futur à ce poste. Et ça montre que la formation des gardiens françaises, elle est très très élevée. Et Lucas le montre extrêmement bien match après match.
Anthony Lopes, o guarda-redes internacional português, estava à procura da idade do Anthony Lopes, depois o Douta. O Anthony Lopes então, que tem 34 anos, aos 34 anos, sai então por 0 euros, foi deixado livre pelo Lyon para assinar pelo Nantes, o Nantes que está numa posição complicadíssima, 16º lugar, com 15 pontos, está na zona não de despromoção, mas de playoff, para não descer. E foi também disso que falámos com o Douglas Augusto, o médio brasileiro do Nantes. Começámos pelo jogo, mas também dessa situação que é complicada, mas para o médio brasileiro o Nantes vai dar a volta a isto tudo durante a segunda parte da temporada.
Eu acho muito importante a partida que a gente fez. Fizemos o que o coach pediu e deu certo, tanto que a oportunidade que teve de gol foi mais nossa. Eles teve uma, fizeram o gol. Mas nós começamos com o pé direito para dar a virada nessa chave.
Foi complicado esse gol sofrido na primeira parte? Abalou um bocadinho ou não?
Eu acho que não. Eu acho que quem viu o jogo, a gente se manteve ligado, que tanto no começo do segundo tempo tivemos um gol anulado. Eu acho que o time se manteve bem. Eu acho que não abalou o nosso, não.
Nesse gol anulado, que jogada do Douglas?
Sim. Deu um grande passe, mas não valeu. Mas... A gente tentou e graças a Deus saiu o outro gol lá de pênalti do Albino. E isso é o mais importante, é sair com um ponto fora de casa, que é muito difícil jogar aqui, muitos times perdem aqui. Então isso é muito importante, mostrar a nossa força.
Elas hoje também têm esse gol anulado. É complicado gerir essa parte ou não? Essa frustração de pensar que se empatou e depois o VAR chega e já não há gol.
Sim, é normal, né? Tudo ficar frustrado, mas no jogo você tem que acordar rápido. E foi isso que a gente fez e... Logo em seguida saiu o nosso gol. Isso aí é importante, o mental está bem.
O Lille diz que perdeu 2 pontos. E o Nantes? Perdeu mesmo assim 2 pontos? Ou ganhou 1 ponto e já é satisfatório?
Eu acho que no momento quem perdeu 2 pontos foi a gente, né? Porque a gente teve um gol anulado e fizemos um gol, então o certo era para ser 2-1 a gente. Eu acho que quem perdeu 2 pontos foi a gente, não eles.
15º lugar, 15 pontos. É claro que este ponto ajuda, mas ainda não tanto. Como é que é a situação neste momento agora?
Cara, eu acho que um ponto foi muito importante, porque se você olhar a tabela ali, está tudo embolado. Uma vitória contra o Mônaco, a gente sobe bastante na tabela. Mas eu acho que teve bastante jogos que a gente saiu ganhando, tomou muitos gols bobos, então eu acho que isso pecou muito, mas eu acho que 2025, graças a Deus, começamos com o pé direito e virar essa chave aí.
É mais fácil ou não para o Nantes jogar contra as equipas de topo? Digo isso porquê? Porque um empate frente ao Paris Saint-Germain, um empate frente ao Lille, quer dizer, dois empates frente a duas equipas, na casa deles, do top 4.
É, sim, eu acho que os times maiores deixam jogar muito mais, sabe? Eu acho que tem muito mais espaço, então tem muito mais chance. Então eu acho que com times, entre aspas, menores, eu acho que o jogo é mais pegado, então o jogo fica muito lá e cá e acaba tendo muita chance por dois lados.
E agora então frente ao Mônaco, uma equipa novamente do topo, é para vencer?
Ah, eu acho que dá sim, dentro de campo, eu acho que dá sim para a gente vencer dentro de casa, como mostramos hoje aqui, como o Lille fizer um bom jogo, eu acho que a gente tem toda a vantagem sim de ganhar dentro de casa.
Em relação a si, como é que é este início de 2025?
Ah, eu acho que eu terminei bem a temporada e comecei hoje bem, graças a Deus. Eu acho que é manter essa forma até o final da temporada.
Douglas, dá para limpar um bocadinho a cabeça? As festas de Natal, o início do ano, dá ou não?
Ah, sim, dá para limpar sim. Eu fui para o Brasil, fiquei com a minha família, então minha mente está bem limpa e graças a Deus hoje eu mostrei dentro de campo. O que eu puder fazer, eu vou dar meu máximo sempre pelo Nantes.
O que é que espera para esta segunda parte da temporada?
Ah, eu espero que conseguimos subir na tabela, conseguir bastante pontos, não perder. Mas eu acho que o próximo passo é agora pensar no Mônaco e tentar sair com a vitória.
Há medo ou não da descida, Douglas? Ou não? Ou nem pensam nisso, por enquanto?
Não, eu acho que a gente não tem que pensar isso, eu acho que não tem que ter medo, porque se você olhar a tabela, está tendo embolado, uma vitória, a gente vai passar bastante na frente, eu acho que nosso time não tem medo.
Uma última pergunta é sobre o Campeonato Brasileiro. Terminou com vitórias do Botafogo, quer na Libertadores, quer no Campeonato. Surpreendeu ou não esta campanha do Botafogo?
Não surpreendeu não, porque o Botafogo fez um grande trabalho e eles mereceram sim.
Mas quando se vê o Arthur Jorge afinal a sair, isso é estranho ou não? No Brasil, quando se ganha tudo, ver um treinador sair ou não?
Ah, eu acho que não é estranho, né? Porque hoje os treinadores de fora vai pro Brasil, ganha dois títulos e vai embora. Isso aí já virou até normal já.
É um bocadinho complicado no futebol. É isso de tudo pode mudar de um momento para o outro. Por exemplo, estamos no mercado de inverno, tudo pode mudar até. É fácil ou não de gerir isso tudo para um jogador?
Ah, eu acho que o jogador que tem a cabeça boa é fácil de gerir. Eu acho que o jogador que pensa muito no mercado acaba se atrapalhando no campo. Então eu sou um jogador que sempre estou focado no time que eu jogo. E isso é o mais importante para a minha carreira.
Douglas Augusto, médio brasileiro de 27 anos, que passou entre outros pelo Fluminense, pelo Corinthians, pelo PAOK Salónica na Grécia e então pelo Nantes. A segunda temporada, esta temporada já marcou 2 golos, mas o Nantes que está numa situação complicada, 16º lugar, isto porque o Angers venceu o Brest por 2-0 e passou à frente do Nantes, que está nessa zona de playoff. Os dois clubes, por enquanto, que poderiam descer à segunda divisão é o Montpellier com 9 pontos e o Le Havre com 12.
Já voltamos, até já.
Tribuna Desportiva.
Lembramos que o Milan venceu 3-2 o Inter e é o vencedor da Supertaça com Sérgio Conceição ao Leme. Já agora dizer que Rafael Leão assistiu também para um dos golos do Milan. Vamos continuar a falar do futebol francês.
Então, não falar... é um dos golos, é no último golo que permitiu a vitória do Milan.
Sim, foi um dos golos.
Sim, é o último e mais importante.
Pronto, é isso. Está bem, leva lá a bicicleta. Em relação ainda ao futebol francês, o Paris Saint-Germain, porque não? Também ganhou a Supertaça ontem, também lá não muito longe ali do Qatar. Aliás, não muito longe da Arábia Saudita.
Foi no Qatar.
Henrique, queres falar um bocadinho disso ou não? Não?
Sim.
Se não quiser, a gente passa ao Caen.
Não, o que podemos dizer? Foi algo talvez.
O gol aos 92 minutos.
Sim, para quem só viu o resultado, ficou a pensar que talvez foi complicadíssimo.
Os portugueses em ação. Sim, sim.
É importante. O Gonçalo Ramos até podia ter dado a vitória antes, mas tiveram à frente um grande guarda-redes, o Kane.
É interessante que o Paris Saint-Germain é que há sempre um grande guarda-redes à frente, um guarda-redes que todas as semanas há perus para o Cano. Mas ontem foi um grande guarda-redes. A frente ao Girona também não foi um grande guarda-redes. Deixa eu passar a bola. O que é interessante é que o Paris Saint-Germain ganha sempre facilmente. 1 a 0. Tem sempre 500 oportunidades. Mas foi falta de sorte. Podia ter. A primeira palavra do Henrique é: o Gonçalo Ramos podia ter marcado. O Bacurá podia ter marcado. O Vitinha podia ter marcado. Podia. Mas como podias, o Benfica também podia ser primeiro do campeonato português.
Ganhar a Liga dos Campeões.
O Sporting podia ganhar a Liga dos Campeões. O Porto podia ganhar a Liga da Europa. E o Braga até podia também ganhar a Liga. Mas como podias, é sempre neste momento o discurso das pessoas do Paris Saint-Germain, inclusive do seu treinador, é: só ganhámos 1-0, mas podemos ter ganho por 10.
Sim, só que a realidade é essa. O facto é são que se não fosse o Dembélé a falhar na primeira parte, podias ter ganho já 2-0 no intervalo facilmente. Só foi.
Mas queres estar mais algum, 3 ou 4-0 logo da primeira parte?
Não, estou a dizer, não.
Ocasões
assim francas foram dois remates assim do Dembélé e foram defesas do Cano, e dizer que o Cano fez um grande jogo é também um facto. Eu não vou inventar para quem viu o jogo, sabe que o Cano fez milagres, já tem uma frente ao Hakimi, que ele nem sabe como pôs a mão, mas a bola não passou. E acontece. Só que assim, todos vão dizer que não, mas bom, para já, o mais complicado no futebol, toda a gente sabemos que o mais complicado no futebol é marcar golos.
Sim. O Mónaco também teve 5 remates à baliza, então também podia ter marcado 5 golos. Enquadrados com a baliza, porque não foram só 5, foram enquadrados com a baliza, foram 5, então também podia ter marcado 5. Que sorte o Paris Saint-Germain, ganharam 1-0.
Só ganharam 1-0, só
pronto,
ganharam
1-0. E ganharam. Fica para a história e a vitória. Porque
contei ganhar e ganhar os títulos, faz com o Paris Saint-Germain das equipas que ganham mais títulos.
É que tem mais dinheiro também?
Franceses.
Sim.
Mais títulos franceses.
Sim.
Então, o que dá valor também ao campeonato é esta chance de ter um clube como o Paris Saint-Germain, porque se não fosse o Paris Saint-Germain, onde é que estava a França? Onde é que estava o campeonato francês? Isto é a realidade também, é outra.
Ainda bem que há os milhões do Qatar. Não é França.
Está de acordo contigo.
Não é França. Já não é França o Qatar.
O Walter está de acordo contigo.
Neste momento não sou capaz de entrar em desacordo com ele.
Quer jogar para a semana,
não é? Não, estou preocupado com o amigo do Eric, estou preocupado com o está aqui um bocado acelerado.
O vamos ver é frente ao City. Pronto, a 22 já falámos melhor. Porque agora estas histórias de ganhar, onde é que foi o jogo? Foi no Qatar. Quem é que pagou para ter a supertaça? Foi o Qatar. Quem é o proprietário do Paris Saint-Germain? O Qatar. Que surpresa. Ainda por cima gostei muito das camisolas do Paris Saint-Germain. Estava escrito em árabe atrás os nomes dos jogadores. Até compraram o Flocage. Não sei o que é que falta comprar mais.
Bom, isso
os adeptos.
Até deram 100 milhões para os direitos televisivos. Ainda não os pagaram esses.
Em relação ao Paris Saint-Germain, continua na frente da tabela classificativa.
Não, é uma análise que podemos fazer. Não, damos só os parabéns. Depois, em termos de análise mais pessoais, faço sobretudo da minha opinião, é que temos sempre o Luís André, que é que está com essa ideia de dizer que com falso 9, enquanto tens o Gonçalo Ramos, que deu muito bem e eu gosto muito quando ele entra, e até propriamente quando nos últimos jogos.
É um suplente o Gonçalo?
Não, é mais que um suplente. Ele sabe, a defesa nota-se que conforme como, basta ver o golo que marca o Paris Saint-Germain, se não fosse o Gonçalo Ramos de ter esta veia de goleador, de quase tentar ir à bola, quer dizer, os defesas estão atentos ao que é que está a fazer o Gonçalo Ramos, é mais fácil do que quando tens o Lee Kong-in ou o Asensio, que não faz nada, que não se mexe e não tem este reflexo, digamos assim, de goleador, e há vários golos que foram marcados do Gonçalo Ramos ultimamente, foi um gesto de avançados, que está o reflexo de meter o pé onde se mete para a bola entrar, e note-se que se não fosse aquele gesto, quer dizer, que abre o espaço ao Dembélé, que permite de marcar, o Paris Saint-Germain também talvez ainda estava a marcar os penaltis para tentar ganhar o título. Mas eu gosto de ver, para quem está a seguir o Paris Saint-Germain e para quem sabe, temos de dar valor ao Gonçalo Ramos, que para mim, note-se que é o único avançado de peso que tem o Paris Saint-Germain neste momento, e que tem que se acreditar. O único talvez que não acredite, infelizmente para ele, é o treinador, é o Luís Henrique.
E justamente para a confiança dele, o Paris Saint-Germain querer um outro 9, não pode ainda mais quebrar a confiança do Gonçalo, que está a voltar e que está a tentar mostrar-se, mas querem outro.
Não é
o Luís Campos, aliás, quer o
Osimhen. Não, nem tenho a certeza que, bom, sou rumores cá, mas eu nem tenho a certeza que atualmente que o Luís Henrique quer o outro 9, porque ele não joga com 9. Por isso...
Não, Luís Campos, mas Luís Campos quer...
Sim, mas Luís Campos quer fazer os negócios deles, é diferente. Mas lá está, estamos a ver aí o remate quase que era gol, né? Bom. E de Renan, isto é a realidade também, tem... Eu admito, eu gosto, e todos sabem que eu gosto do Passaramado, depois também não posso concordar com quem está à frente, ok? Também não gosto bem das pessoas que estão a liderar aquele clube, porque, ok, têm o dinheiro, ok, eles têm o cheque para dar a toda a gente, mas só que de resto não é a realidade, não faz tudo, porque temos um presidente, pra, bom, ok, vou abrir a parte, ok? 22 a 35, 2025, vou começar o meu ano. Temos um presidente, que era o antigo, quer dizer, parceiro de ténis, ou até o treinador de ténis do Sheikh Al Thanim do Qatar, que agora passa a ser uma pessoa importante no mundo e na Europa. E é como dar um Ferrari a uma criança. Quando a criança tem a Ferrari, a criança gosta de conduzir a Ferrari. E quer dizer que quando é assim, estou falando do Nasser Al-Khelaifi, para quem não entende. Sim. O Nasser Al-Khelaifi, quando está aí na Europa, é um king. Quando ele vai no Qatar, já não é um king, é o segundo e até a terceira mão do Sheikh.
Mas olha, ele tem uma mensagem para ti.
Você é jornalista,
senhor? De vez em quando. E nesse aspecto, não, é assim, ele
corta. Não percebeu?
Ela tudo.
Não, não percebi.
Não ouviste?
Não, acabaste, foi a gravação. Não está completa.
Você é jornalista, senhor?
Responda.
Paulo Dosso Cosmo. Não, é assim, nesse aspecto, agora ele está tudo poderoso aqui na Europa, porque é vice-presidente dos presidentes dos clubes, é vice-presidente quase da UEFA, quase presidente, é presidente da BIN, ele tem todos os poderes aqui na Europa, quando no Qatar.
E realmente... tens um abraço do Pedro Peixoto, que saiu agora do treino e está a dar um bom ano a todos vocês.
Obrigado, Pedro.
Treinador do Chateau, que estão a estar aqui também na nossa companhia, adepto fervoroso do Futebol Clube do Porto.
Antigo jogador do Paris Saint-Germain.
Já falámos do Porto, ao Pedro, portanto, já
grande abraço para ele. Meu irmão, lá está.
E só para terminar, Henrique?
Não, é só para dizer isto, que agora o problema da França é que toda a gente está a dar a confiança a este homem, e meu, infelizmente que está a levar a França não sei onde, porque quando o Qatar vai sair do Paris Saint-Germain, e eu acho que estamos cada vez mais próximo disto, não sei onde é que a França vai estar, porque não estou a ver outros clubes poderosos de tentar agarrar o destino do futebol francês como o Paris Saint-Germain tem feito agora nos últimos anos.
Mais uma nota sobre a Liga Francesa.
Eu só diria que durante anos o Lyon, que tinha menos meios, ia todos os anos à Liga dos Campeões, ia todos os anos aos oitavos de final e não tinha os meios que tinha o Paris Saint-Germain. A França sempre conseguiu safar-se com certos clubes e foi sempre longe. O Mónaco, quando chega à final de 2004, ninguém acredita nessa equipa, que conseguiram eliminar os Galácticos. Sim. Então não é só uma questão de dinheiro. Se o Paris Saint-Germain sair de cena, haverá outros clubes a poderem fazer bons percursos, e viu-se, aliás, e não é para puxar a manta a qualquer um, mas também o Marseille ainda há pouco tempo esteve na final da Liga Europa, perdeu frente ao Atlético Madrid.
Talento? Não?
Não, foi contra o Atlético de Madrid, na final, estou a falar na final. Estiveram nas meias ainda há pouco tempo também. Há vários clubes que podem conseguir.
O ano passado não teve nas meias?
Foi dois anos.
Frente ao Feyenoord.
Sim.
Na conferência.
Então, e o Paris Saint-Germain, de qualquer modo, conseguiu a única competição europeia sem os Qataris. Desde que eles chegaram, não conseguiu nenhuma competição europeia. Mas quando estavam sem eles, conseguiram a Taça das Taças com o gol de Bruno Ngoti. Foi uma final em Viena. Agora o adversário já não me lembro.
Era o Rapid de Viena.
Foi contra o Rapid de Viena. Mas foi aí que conseguiram...
Foi no Estádio Baudouin, na Bélgica.
Ah, foi contra o Viena. No Estádio Baudouin, na Bélgica. 1-0. Gol de Bruno Ngoti, e conseguiram esse título sem o Qatar. Então eu acho que, mesmo eles saindo, o futebol francês tem talento. Agora, neste momento, o problema é resistir
aos ingleses.
Frente aos ingleses, frente às poderosas equipas, porque até um Barcelona vê-se que nem todos os anos consegue chegar aos oitavos ou aos quartos da Liga dos Campeões.
Não, depois, nesse aspecto, naquele período do Lyon, também a estratégia do Olaça, também que era tudo poderoso em França, depois era quase a decidir o destino, até ir buscar o selecionador da equipa de França. naquela altura a estratégia do Lyon também era buscar, era o clube mais rico também naquela altura, era buscar os melhores jogadores da França, quer dizer, era buscar os jogadores do Lille, ia buscar o Lloris no Nice, ia buscar,
como faz o Bayern de Munique também,
quer dizer, quando os outros estavam cada vez mais fracos, o Lyon estava cada vez mais forte, e por isso que eles dominaram por completo. Exatamente. E depois tiveram esta sorte também de ter assim alguns taletinhos.
O Juninho, cada livre era cada golo.
O Juninho, e também não só, o Karim Benzema e até o Atem Benafar, que eram talentos e permitiram de fazer o Lyon também uma máquina que sabia depois ganhar. Mas bom, sempre iam buscar depois os jogadores dos outros, o Michel Bastos, o Lille, o Bonnemer, o Keita, o Lloris,
então,
Nunes.
Ok, não te quero interromper, mas então quer dizer que o Brest, super equipa da Liga dos Campeões, perdeu com o Angers este fim de semana.
Ah, sim, é uma super equipa na Liga dos Campeões, porque é uma surpresa, parece que ninguém sabe como é que eles jogam e conseguem resultados incríveis e vão conseguir chegar a... eu acho até que vão conseguir chegar aos oitavos, porque eu acho que os dois últimos jogos contra o Real Madrid, que poderá estar já apurado e em casa, não sei, e depois falta um jogo que eu acho que é contra o Feyenoord. Se eu não me estou em erro, é agora contra o Feyenoord.
É a primeira final, acaba contra o Real Madrid.
Então, contra o Feyenoord podem vencer. Quer dizer, o Feyenoord também não é todo poderoso neste momento. É uma temporada assim com altos e baixos.
Para nós até era bom que eles ganhassem. Para nós até era bom que...
Exato, para nós estar por cima, estamos a estar a torcer pelo Brest. Mas no campeonato, quando tem que fazer o jogo, tem que criar as oportunidades, tem muitas mais dificuldades e estão numa situação que cada vez começa a ser algo crítica. 12º lugar com 19 pontos, só tem 4 pontos de vantagem em relação ao Nantes. Cuidado com essa situação para o Brest. Já se viu várias equipas irem às competições europeias e descerem no mesmo ano em França. E em Portugal também se viu isso.
Deixa rectificar, não, finalmente o Brest joga e vão à casa, para entrar para a casa do Shakhtar, quer dizer, vão para a Alemanha jogar ao Shakhtar, quer dizer que
ainda... Ah, é Shakhtar e Real Madrid.
Real Madrid
ainda é mais fácil do que o Feyenoord, porque o Shakhtar não tem casa, um clube ucraniano. É que joga na Alemanha, o clube ucraniano.
Quando o Feyenoord joga o Lille na última jornada, depois que houve uma troca de...
Só para... Por uma vez que a França tem tantos clubes nas competições europeias, são 4 na Liga dos Campeões, nunca tiveram isso.
Só um bocado à parte também, só para não é para defender o Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain está no seu, na sua posição, que também pouco merece estar. Mas...
Lembra a posição?
Está na décima do nosso... Para nem querer ver.
25ª posição e por enquanto está fora das competições europeias.
Eu também queria ver o Paris Saint-Germain com o calendário talvez a acertar, tipo, jogar o Sturm Graz, jogar o Dinamo Zagreb, porque daí também é a cabeça de série, só que é de todas as cabeças é que tive o pior sorteio nesta.
O Girona está em que posição na Liga Espanhola? Talvez em 15º.
Em casa com o Feyenoord,
PSV. E jogou contra o PSV o Paris Saint-Germain. É verdade que são equipas.
Então, meu, quando o Brest vai jogar o Sturm Graz e
os jogos são todos diferentes. Vá,
o Spartai,
vamos avançar.
Olha que o Brest conseguiu vencer 4-0 contra o Red Bull Salzburgo e o Paris Saint-Germain 3.
Vamos lá falar da segunda liga, Henrique. Tiveste a oportunidade de falar com o treinador
a nova cabeça. Exatamente. A Liga 2 que está agora.
Amigo ali do Walter Viegas.
Podemos dizer já? Amigo, sim. Então, Dando. Para já, bom, pequena informação, diz que o Luís Castro renovou com o Dunkerque, que está na segunda posição.
Posição direta de subida?
Por enquanto está. Está a um ponto do Lorient, que está no topo da tabela. E...
À frente do Paris FC, que tem...
O novo Nico.
O Paris FC que está a cair completamente. Uma vitória nos 7 últimos jogos.
E, portanto, o proprietário é
desde que anunciaram, desde que eles anunciaram a chegada da...
A pressão, talvez...
Não sei, mas bom, pelos vistos há decisões que já foram tomadas que eles vão buscar no mercado jogadores justamente para tentar de acabar com esta onda negativa que eles estão a conhecer agora. Do resto, fui até Caen ver o Caen Clermont e falei com
a equipa do Mbappé, tinha que ser.
Exatamente. Queria ver o ambiente de um estádio onde se fala bem do Mbappé, onde a gente gosta do Mbappé, onde não há ninguém a dizer Mbappé, SMC, c'est pas ton jouet. Lá está, fui a ver este jogo do Caen e foi.
Mas Henrique, foi ele que decidiu a saída do Seb? Não acredito. Eu não acredito que ele esteja a mexer nos cordelinhos sobre o treinador.
Ah, que o Mbappé decidiu? Não. Mas é bom que as pessoas que estão a tomar as decisões do Caen.
Não é normal o Caen estar no 15º lugar?
Desde que eles chegaram ao Caen, a ideia também era não funcionar com o Nicolas Sabo. Só que lá, tomar esta decisão, ok, 4 dias antes do primeiro jogo do ano frente ao Clermont, também parece que o timing não é realidade certa na família do Mbappé. Nota-se, já que eles chegaram e nos últimos dias de agosto para ser dirigentes do Cão, quer dizer, quando acaba-se o mercado, eles vão ter o destino de um clube e de um plantel que não é deles. E de resto, agora a dizer que 4 dias antes de voltarem a jogar, mudamos de treinador. Mas temos de dar agora a palavra ao Bruno Baltazar, que chega agora neste novo projeto. O Bruno Baltazar, que também que sabe e tem a sua experiência agora, depois de tantos anos no estrangeiro, ele que já treina nos Estados Unidos, na Polónia, ainda falta um país também. Ao Walter, ajuda?
Já teve no...
Na Alemanha como jogador?
Não, já teve no Chipre, campeão do Chipre,
exatamente.
Do Apoel, já teve como adjunto no Championship, na Inglaterra. Teve nos países árabes também, adjunto do Sabri Lamouchi, e já teve uma experiência também, salvo erro, como na seleção das Filipinas.
No sim, sim.
Filipinas,
menos da Polónia, ele estava noutro país, que já não estou-me lembrar, é mesmo. Bom, veremos. Então, Bruno Baltazar, então, o novo treinador do Cão, falou depois da derrota 1-0 nos últimos instantes, então, do Cão, quando... um empate talvez era mais justo, mas lá está, ele está preparado a dar luta e a trabalhar muito para tentar dar um destino mais positivo ao Cão este ano na Liga 2.
Nos primeiros 10 minutos não entrámos muito bem, primeiros 10, 15 minutos, mas depois começámos a ter mais bola, a ter mais confiança. Só tivemos apenas 4 treinos, e o que é muito pouco, mas já começámos a ver alguns sinais do que trabalhámos durante a semana. Tivemos 2 ocasiões de golo evidentes para marcar, frente a frente com o guarda-redes. Sozinhos frente ao guarda-redes não conseguimos fazer golo. E claro, depois na segunda parte, com a situação da equipa, também com o ambiente à volta da equipa, também não é mais favorável no momento. Acho que ficámos um pouco ansiosos e fomos castigados no final com um golo que acho que é injusto, mas o futebol não é justiça, não é? Portanto, acho que o resultado poderia ter sido outro, mas a verdade é que perdemos o jogo aqui hoje.
Sim, bom, quando cheguei aqui sentia que a situação, claro que era complicado, me parece que é mais um fator psicológico aqui que a qualidade está, e só basta ter o chip da vitória para talvez ir mais para cima.
Sim, sim, sem dúvida, creio que sim. Também passou muito por isso o trabalho desta semana, porque não tive muito tempo a trabalhar no campo, são apenas 4 treinos, mas passa muito por aí também, tentar mudar mudar o chip aos jogadores, dar-lhes confiança com bola, porque há muita qualidade nesta equipa, mas claro que temos que mudar mentalmente, porque não podemos, um jogo em que dominamos, em que temos o jogo sob controle, não podemos levar um gol no final da forma como levar. Portanto, acho que há muito trabalho para fazer ainda.
Como se atenderias a outras perguntas? Uma, com a sua experiência, com todas as experiências no estrangeiro que teve, justamente esse desafio do Cão também é um desafio que estava à espera na sua carreira?
Sim, sim. Era um objetivo de carreira, era vir para a França. Obviamente que quero trabalhar nos melhores países, quero trabalhar nas melhores ligas. Estou bem mais perto de trabalhar numa liga de topo como é a Liga em França. Mas hoje em dia o Cão é um clube histórico, é um clube estruturado, é um clube com ambição. Está num momento complicado e vim para mudar esta situação, tentar mudar esta situação. Mas sem dúvida que era um objetivo de carreira vir para a França.
Bruno Baltazar está no treinador do Cão. Ele já prometeu que um dia falar
numa das próximas emissões, não é?
Ia dizer a passar, não sei, mas é bom falar assim, de certeza absoluta, ao telefone pelo menos. E será com muito prazer de o ter, porque até gostei muito do discurso que ele teve até na conferência de imprensa, da gestão psicológica. Já sabe que está num plano de carreira que permite estar em França, o que é que ele gosta, mas está num clube também onde há muito incógnito em termos do ambiente, porque os adeptos estão contra o que é que está-se a passar à frente do Cão, e os adeptos mostraram claramente que estão contrariados da chegada e da saída no Curaçao até a subiar o Bruno Baltazar. Mas o Bruno Baltazar eu acho que pode dar-me ter crédito, talvez, o facto de trabalhar, porque é um treinador que sabe trabalhar e sabe talvez ter esta liderança que permite de ultrapassar os maus momentos. Vamos ver o que será então, se daqui a um mês ou não ainda está à frente do Cão.
O que é certo é que só se pede uma coisa: manter-se na Ligue 2. Com o orçamento do Cão, também não deve ser muito complicado.
Por isso.
Mas o futebol não se baseia só sem orçamentos. Neste momento pegou num projeto do Cão que está em linha d'água, que não é fácil, onde há muita instabilidade, muita desconfiança, e não é o orçamento que vai fazer fazer salvar da...
Basta tiver da, orçamento da para comprar os jogadores agora na janela, talvez.
Sim, pode ajudar, mas o trabalho que ele vai fazer e desenvolver, acredito que vai ser o mais importante e que poderá ser muito importante para a subida do Cano na classificação.
Tu conheces dele, falaste com ele ou não, antes ele ir para a Cão?
Não falei pessoalmente, não falei com ele. Mandei uma mensagem num grupo que temos, a desejar boa sorte, éramos para...
Ah, tens de me inserir nesse grupo.
não metes com a sorte a azar, me dá boa sorte.
Éramos para, por acaso, agora, quando estive em Portugal, éramos para ir a jantar no nosso grupo de amigos que temos, mas ele não podia estar presente porque teve que ir para a França.
E vês como é que ele é? No grupo dos amigos vai jantar, nós com nós não vai jantar.
Sim, combinem, estão há 8 anos a combinar e não se combina
nada. Se aliás, falaste do Cão ou dizeste do...
Não cheguei a falar, pessoalmente, não cheguei a falar com ele sobre isso.
Mas tu, enquanto amigo dele, achas que vai fazer um bom trabalho ou assim, em jeito de antevisão?
Eu acho que sim, que se for dado tempo, se for dado condições para fazer um bom trabalho, acho que tem todas as qualidades para o fazer. É uma pessoa que já tem uma vasta experiência em vários contextos, em várias realidades, e acho que isso vai ajudá-lo muito, apesar de depois das qualidades que ele tem, com o conhecimento que ele tem do futebol, acho que o pode ajudar muito. Agora tem que ser dado essa confiança e essas condições para poder trabalhar. Acredito que tem todo, se lhe for dado isso, tem tudo para ter sucesso e fazer a equipa do Cão subir na classificação.
Não é o primeiro treinador português no Cão. Lembra que o Rui Almeida passou pelo Cão após uma boa temporada com o Troyes, foi para o Cão. Uma vitória em 10 jogos e acabou por ser demitido.
E o Nuno Espírito Santo marcou mais um golo. Quer dizer, a equipa do Nuno marcou mais um golo. Não,
nem quando jogador ele marcava.
Sim, galera guarda-redes.
Galera guarda-redes, é isso. O Wolves é que desiludiu um bocadinho, ou é o mesmo Nothing que está forte, muito forte...
Falo do amigo também, outro, que está no grupo, acho que eu também. Deve estar no grupo.
Deve estar no grupo. Quem, o Vítor ou o Nuno?
O Semedo.
O Semedo.
Não está a jogar, não está a jogar hoje.
Capitão agora, não é?
Não está a jogar, por isso que ele não está a correr bem. Não, acho que sobretudo valorizar a excelente, a fantástica temporada que está a fazer o Nuno Espírito Santo. É inacreditável. O campeonato que o Nottingham fora se está a fazer, neste momento, se não estou em erro, está em terceiro.
Acho que ia para segundo.
Ia para segundo com esta vitória.
Acho que é
impressionante o campeonato que estão a fazer e dá todo o mérito.
Mais um treinador que chegou ano passado, pegou na equipa que também, como o Sérgio Conceição, que estava quase a descer.
Sim, mas o Nuno também é o habitual, quer dizer, o Nuno também já fez isso com o Wolverhampton, conseguiu levar um mítico 7º ou 8º lugar ao Wolverhampton. Histórico. E depois na temporada seguinte o Nuno Espírito Santo muitas vezes é de uma temporada, ele consegue fazer coisas numa temporada.
Não estou de acordo contigo, o Nuno Espírito Santo foi para o Championship no Wolverhampton, faz subir a equipa num campeonato muito difícil, depois faz 2 anos fantásticos na Premier League. Uma equipa que vem de subir, acho que fez um excelente trabalho no Alvarante.
Sim.
E agora acho que está à vista.
Eu acho também, depois, só para acrescentar o que estás a dizer, no Alvarante, depois do facto da boa temporada, depois os dirigentes estavam a sonhar de mais em cima. E quer dizer, quando se sonha sempre a pensar estar no patamar de cima.
E o orçamento que ele teve nesses anos? Quem é que estava atrás a trazer os jogadores? Lembra-me só? Talvez era o agente dele.
Sim, mas não, verdade. Acho que estamos num campeonato que não vamos falar de orçamentos, porque estamos a falar do orçamento do Wolverhampton.
As equipas com melhor orçamento são aquelas as equipas que estão no mais alto, na Inglaterra, de qualquer modo.
Sim, então, mas se formos por essa...
Surpresas
por
acontecem.
Mas... Por essa ordem de ideias, o Wolverhampton está assim para não descer.
Walter, vamos lá falar um bocadinho dos lusitanos.
Isto agora. Está para descer.
Marco.
Sim, estou dizendo.
Lusitanos agora.
Vamos lá falar só um bocadinho dos lusitanos.
Tu é ficar lusitano neste momento.
Equipa imbatível, era uma das poucas equipas imbatíveis, né, do futebol francês, para já.
Sim.
Como é que está a correr para ti?
Pessoalmente,
sim.
Não tem sido uma época diferente daquilo que estava habituado. Não tenho estado a jogar tanto como esperava e como estava acostumado a fazê-lo. Apesar de não estar a ter o tempo de jogo que queria, acabo por considerar uma época a nível pessoal positiva, porque sempre que fui chamado e sempre que joguei consegui corresponder e acabei por conseguir, apesar de ter começado o campeonato sem ser um titular, acabei por conseguir conquistar o meu lugar e fazer alguns jogos, e depois com uma pequena lesão acabei por perder o meu lugar, e faz parte do futebol, a concorrência. Mas estou, apesar de querer jogar sempre, estou contente e estou confiante para esta segunda parte da época. A nível coletivo, fizemos uma primeira parte da época muito positiva, não perdemos, estamos em segundo lugar, temos uma equipa que tem sido mais constante que nós. Creio que houve ali dois jogos sobretudo que acabámos por perder pontos onde não devíamos, é por isso que neste momento não estamos no segundo, atrás do Racing. Na Taça de França acabámos por desiludir, perdemos contra uma equipa de duas divisões abaixo e acabámos por não corresponder às expectativas, mas acho que a equipa está bem entusiasmada para esta segunda parte da temporada, e esperamos continuar com o ritmo da primeira.
Então ganhou um próximo jogo. Ganhou que está numa situação complicada. É preciso vencer contra essas equipas em dificuldade.
Jogamos em casa. Acho que a classificação não reflete a qualidade do ganhou. Mas claramente que o nosso objetivo passa por conquistar os 3 pontos. Já num dos últimos jogos, salvo erro, no último jogo acabámos por perder pontos em casa. Foi um dos dois jogos que eu disse que acabámos por deixar escapar pontos onde não devíamos, e acho que agora em casa sobretudo temos que ser fortíssimos e conseguir conquistar os 3 pontos. Acho que é importante termos este fator casa, que se tenhamos uma boa muralha em casa para conseguirmos atacar o que resta do campeonato.
É complicado quando se tem este tempo todo de paragem. O recomeço é o mais importante, esse recomeçar bem.
É complicado, acho que é importante, e nós jogadores temos essa responsabilidade de termos ali cerca de 2 semanas onde há uma pausa e não deixarmos desligar, principalmente agora que retomamos os treinos, não deixarmos de descair o foco que tínhamos já há 2 semanas atrás. É importante que nos mantenhamos focados no nosso objetivo. E isso parte um bocado dos jogadores. A partir já do ano passado tivemos um exemplo, o primeiro jogo de janeiro, acabámos por perder pontos num jogo, não há jogos fáceis, mas num jogo onde deveríamos ter feito mais e dar continuidade àquilo que tínhamos feito anteriormente, e acho que este ano não podemos cair no mesmo erro. Temos que começar já forte, jogamos em casa e temos que dar já uma resposta positiva para continuarmos com os bons resultados.
E vocês estão prontos a enfrentar essas equipes como o Guignon e o Lyon, sobretudo o Guignon, às 18 horas, no Estádio Cheon, estão todos convidados. Todos convidados, podem vir.
Onde é que está o Henrique? Ele convidou-me.
Não, mas no fundo ele está a falar bem.
Sim.
Está a falar bem.
Que o Guignon é para eles quase uma final, com 8 pontos. Quer dizer que a manutenção já estão a 4 pontos do décimo, que é o 3, que é em princípio a zona razoável para se manter, que já estão numa situação de urgência. E quando nós sabemos que seja frente ao Dijon, o 3, o Saint-Geneviève e o Torcy, que são as 4 equipas à frente do Guignon, que não ganhamos, quer dizer que nós somos os especialistas a lançar as equipas que estão em baixo.
Eu acho que temos que estar acima de tudo focados naquilo que nós temos que fazer e que precisamos fazer, e seguramente se fizermos aquilo que é o nosso plano, estaremos mais perto de conquistar os 3 pontos. Não olhar tanto para a classificação do adversário, que não quer dizer nada, e agora deste exemplo que temos tido algumas dificuldades, que é de equipas que têm estado mais abaixo da tabela classificativa. Temos que nos focar naquilo que nós controlamos para poder dar o máximo e alcançar os 3 pontos.
Muito bem, estamos na parte final. Na parte final desta nossa primeira emissão de 2025. Já sabe que estamos sempre consigo entre as 21 e 23 às segundas-feiras.
Porto Benfica ganha o Porto.
Vamos ter só muito rapidamente, temos 30 segundos, vá lá. Porto Sporting, Marco.
Porto.
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 Sporting.
E Benfica Braga.
Benfica.
Braga.
Benfica.
E a final?
A final?
Braga, Porto.
Porto.
Benfica.
Porto.
Obrigado, meninos.
Tchau, tchau.
Fica concluída mais uma edição da Tribuna Desportiva. É sempre com muito prazer que estamos na sua companhia. Já sabe que pode participar nas nossas emissões via WhatsApp 0662 10 98 60. Já sabe, na próxima emissão pode estar também na nossa companhia. Fique bem, boa noite, até amanhã.